Deus querido, nós chegamos no momento do nosso encontro, da nossa comunhão, quando vamos ler a Tua Palavra, a fim de tê-la exposta, e exposta para nós, para o nosso coração, para a nossa vida. E Pai, nós queremos reconhecer que toda a nossa história com o Senhor, nós só temos tido a alegria de conhecê-lo, porque o Teu Espírito está atuando em nós. E nesta manhã, mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito, que hoje celebramos o dia da Sua chegada sobre nós, que o Teu Espírito, mais uma vez, fale conosco através da Tua Palavra. Instrua-nos, alimente-nos. Apesar de nós, alimente-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler nesta manhã de celebração do dia de Pentecostes, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos de 37 a 41. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos de 37 a 41. O tema da nossa reflexão, propósitos do Pentecostes. Convido você à leitura, nós temos o texto projetado, temos como legenda para você que participa pela internet também. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para os quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Nós, nessa manhã, como eu disse, vamos refletir sobre o tema propósitos do Pentecostes. Há uma frase de Thomas Godwin, puritano, que diz o seguinte: existe uma grande omissão entre os santos de Deus, não dão ao Espírito Santo a glória que é devida à sua pessoa. A obra que ele faz por nós é, em seu modo próprio, tão importante quanto as do Pai ou do Filho. O Espírito Santo, ele realiza uma obra, ou a obra mais conhecida por todos nós. Talvez a obra mais íntima da nossa relação com Deus. Nós conhecemos a obra de Deus da criação, como Pai soberano, justo, sábio. Nós conhecemos a obra de Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto no terceiro dia. Mas no dia a dia da nossa existência, é o Espírito que está conosco falando, ensinando, exortando, trazendo a atmosfera da presença de Deus. O Espírito deve ser celebrado, primeiro porque Ele é Deus. E nós temos uma grande riqueza no cristianismo. Nós temos um Deus que se manifesta em três pessoas. E muitas vezes nós deixamos um pouco de reconhecer a atuação deste Espírito. Nós temos na figura do Pai, nosso Deus Pai, algo extraordinário. Deus Criador, sábio, soberano. Nós temos em Jesus Cristo a identificação pelo fato dele ter se encarnado, entrado na perspectiva humana, se identificado com as nossas dores, ter sido fiel ao Senhor, justo e sem ter cometido pecado nenhum, que é para nós um padrão de vida, que é para nós onde nós temos que olhar e buscar nos assemelhar. mas nós temos o Deus Espírito Santo, que é aquele que vai acomodando e que é tão íntimo a nós, que quando nós vamos orar e nós não sabemos orar como convém, Ele é quem traduz e leva a Deus aquilo que realmente nós precisamos orar. Paulo diz aos Romanos que Ele, com gemidos inexprimíveis, nos auxilia na oração. Se nós podemos dizer que conhecemos algo a respeito de Deus, nós temos que agradecer o Espírito, porque Ele está atuando desde a sua chegada na nossa vida. Então é um dia muito festivo celebrarmos o Espírito Santo. E nós queremos falar de alguns propósitos que nós encontramos no dia de Pentecostes. Nós estamos celebrando hoje esse dia tão especial. E foi um evento extraordinário e foi também transformador. O Espírito foi derramado sobre os discípulos e sobre aqueles que creram na mensagem de Jesus. Neste sermão que antecede o texto que nós lemos, quando Pedro está então pregando a uma grande multidão, o Espírito estava ali já atuando. Esse Espírito que foi derramado estava atuando enquanto Pedro pregava aquelas pessoas. Nós encontramos pelo menos três propósitos do Pentecostes, e é isso que nós queremos apresentar e expor nesta manhã. O primeiro propósito do Pentecostes é gerar em nós a convicção do pecado e do arrependimento. Verso de número 37, nós temos a palavra do Senhor nos dizendo essas palavras: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Este é o primeiro propósito do Pentecostes, da vinda do Espírito: gerar em nós uma das coisas mais difíceis para o ser humano, a necessidade de se arrepender. Muitos às vezes são perguntados: o que você, se você pudesse voltar na sua história, você faria alguma coisa diferente? E eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim: não, não mudaria nada, não me arrependo de nada. Uma das coisas difíceis do ser humano é reconhecer os seus pecados. Inclusive é motivo, muitas vezes, de um cuidado na fala, quando nós precisamos dizer para alguém que ela está em pecado. E muitas vezes, quando nós exortamos alguém nesse aspecto, mesmo sendo pastores, nós nem sempre recebemos ouvidos atentos e corações dispostos à mudança. Nós também, muitas vezes, nos empenhamos muito na tarefa de tentar convencer as pessoas dos seus pecados. Muitas vezes falamos à sociedade: vocês andam distantes de Deus. E muitas vezes tentamos entrar no papel de que nós podemos mudar e tocar no coração de alguém. Mas não, as Escrituras já nos ensinou, Jesus deixou muito claro que este papel do convencimento é do Espírito. É o Espírito, segundo Jesus, o Consolador, que viria após Ele morrer e ir aos céus. O Espírito sim viria e convenceria o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Um dos propósitos, então, ou o primeiro que eu quero destacar nessa manhã, que o propósito do Pentecostes é nos convencer a respeito do pecado e da necessidade de arrependimento. De forma que a nossa relação com o Espírito vai passar por esse papel. E muitas vezes nós somos ali, no Espírito, humilhados, a fim de que nós então alcancemos transformação de vida. Há uma palavra muito interessante nesse texto, que para nós foi traduzida como compungindo-se-lhes, né? Compungiu-se-lhes o coração. É uma palavra um tanto quanto não usual, compungiu-se-lhes o coração. O que significa isto? Quando nós vamos buscar, então, estudar essa palavra, para tentar entender o que estava acontecendo na vida daquelas pessoas, nós vamos chegar numa expressão grega, katanisso, é a raiz, é o tema dessa palavra utilizada ali. E ela foi usada apenas nesta vez no Novo Testamento. Na Septuaginta, uma tradução em grego da Bíblia toda, que durante muitos séculos foi a Bíblia disponível, né, para muitos cristãos, e nós temos essa palavra sendo usada mais vezes, mas no original, essa palavra que foi traduzida como compungiu-se-lhes o coração, ela tem um sentido muito interessante. Ela significa perfurar, traspassar, né, o coração. E aqui nós encontramos, e eu gosto desta riqueza que o sentido traz dessa palavra, porque é a obra que o Espírito vai fazer na nossa vida. Então, o propósito do Espírito, e no Pentecostes, nós vamos perceber que o Espírito está traspassando, perfurando o coração humano. É uma ação muito profunda, que nós, verdadeiramente, humanos, não conseguimos produzir no outro. Nós não conseguimos produzir nem mesmo em nós. E me remete também à expressão de Deus perfurar um coração de pedra, a fim de que ele possa enxertar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Nós encontramos então, na ação e na vinda do Espírito, um dos aspectos mais importantes para a transformação e salvação da humanidade: o coração sendo traspassado. E como nós precisamos que o nosso coração seja então perfurado por Deus, a fim de que nós possamos conhecê-lo. E é interessante, porque a nossa natureza pecaminosa é tão forte, nós nascemos com isso de forma tão impregnada, que se não houvesse da parte de Deus de fato um trabalho de perfurar, nós talvez não nos abriríamos para conhecê-lo. Temos algo a celebrar nessa manhã a respeito do Espírito. Ele perfurou o nosso coração. Como está seu coração? Está perfurado? E eu gosto de imaginar, né, no ato de perfurar, que ele tratou a superfície para que esse furo não mais se estancasse, não mais fechasse, para que o acesso ao nosso coração continuasse ali aberto, para que Deus continuasse a nos alimentar com quem Ele é, com o que Ele tem para cada um de nós. João Calvino, um dos teólogos reformados que mais trabalhou, e reconhecidamente quem melhor trabalhou a questão do Espírito no seu ensino, na sua teologia, diz que o Espírito de Deus é o único mestre capaz de levar as almas ao arrependimento. Ele nos convence de nossa pecaminosidade e nos conduz a Cristo, o único Redentor. Então, nesta obra do Espírito, nós entendemos que há uma perfuração do nosso coração. E de fato, você já percebeu que aqueles, muitas pessoas passam por isso, não é? Eu conheci um senhor há um tempo atrás, que ele sempre foi reconhecidamente na família como uma pessoa dura, sisuda, sabe aquelas pessoas assim que você não pode nem ousar uma piadinha, né? Que ela ouve a piada e faz assim. Ele foi conhecido assim durante toda a sua história na família, até a sua conversão. E eu ouvi da família dizendo: eu não aguento mais ver meu avô chorar. Toda vez que a gente vai orar, ele chora. Quando conta uma história para ele, ele chora. O seu coração foi perfurado. E a presença do Espírito de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, transformou sua vida. Quebrou o seu coração duro. Uma outra expressão que nós vamos encontrar aqui é o aspecto da metanoia, do arrependimento. Se um dos propósitos é trazer a convicção do pecado, o outro é mostrar o processo de transformação, a metanoia, outra palavra grega que busca expressar duas coisas: mudança, meta, e mente, noia. Os propósitos do Pentecostes, além de perfurar o nosso coração, é nos dar uma meta para que a nossa vida alcance. Maravilhoso. não é aquela atuação onde você abre a ferida e deixa a pessoa na ferida, ou expõe os erros, os pecados, as coisas que precisam transformar, e você fica, então, o que eu faço agora? Com essa boa notícia que você me deu. Mas a obra do Espírito é no sentido de nos conduzir à metanoia, ao arrependimento, à transformação da nossa vida. Nós podemos destacar algumas características da metanoia. Ela é a mudança de mente. Então implica de fato a mente e o pensamento ser transformado. Um dos propósitos do Espírito é gerar nos nossos pensamentos, naquilo que nós pensamos e ocupamos a nossa mente, é trazer uma nova perspectiva, ou novas coisas, formas diferentes de nós pensarmos. Uma segunda característica da metanoia é uma mudança de direção. O Espírito, ao perfurar e trazer o arrependimento, ele também nos conduz para uma nova direção, um novo rumo, um novo destino para a nossa vida. Envolve nessa atuação do Espírito, nós encontrarmos de forma cognitiva, diferença naquilo que nós buscamos como destinos. Muda a nossa cognição. O Espírito nos chama a esse arrependimento. Você que experimentou, talvez, a sua conversão, ou a chegada, o recebimento do Espírito na sua vida, talvez numa idade mais consciente, você possivelmente já percebeu que você tem uma nova cognição diante de algumas coisas. É a metanoia. A metanoia. Algumas coisas que talvez você tinha muito prazer, gostava muito de fazer, o Espírito vai aí. Começa a tirar isso e direcionar você para outras coisas. De repente, você que não estava nos cultos aos domingos, vinha com muito, assim, às vezes pesar, puxa, tenho que ir lá. Você começa a experimentar o prazer de adorar o Senhor. Nova direção. Também traz um arrependimento ativo. A metanoia não é apenas um sentimento passageiro de remorso, mas envolve uma resposta ativa e decisiva ao chamado de Deus. É uma resposta que inclui o arrependimento dos pecados passados, uma confiança renovada em Deus e uma entrega total à vontade do Senhor. É um compromisso de buscar a santidade e viver uma vida em obediência ao Senhor. Não tem a ver com um momento específico só da sua vida, mas de uma jornada de vida em que nós estamos constantemente nos apresentando, apresentando nossos pensamentos, os nossos alvos, o nosso destino ao Senhor. O Espírito traz isso, isso está implícito na chegada do Espírito, a obra que Deus está fazendo ao enviar o Espírito para que ele desça sobre nós, inclui todas essas coisas. John Owen, puritano, um dos principais expoentes do puritanismo, diz que o verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente, de afeto, de propósito, de vontade, de afeição, de todos os princípios de ação que temos, de um estado de pecado para um estado de graça. Maravilhoso isso. Assim então, esse é o primeiro propósito do Pentecostes, nos trazer reconhecimento do nosso pecado e arrependimento. Amém?
Amém.
Segundo propósito, que nós encontramos nos versos 38 e 39, o propósito do batismo e incorporação à comunidade dos crentes. O Espírito Santo vai atuar na sua descida sobre nós, a fim de que as pessoas se arrependessem, se convencessem dos seus pecados, se arrependessem e também fossem batizadas, fossem incluídas nessa vida comunitária daqueles que creem em Jesus Cristo. Pedro declarou que aqueles que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, receberiam o dom do Espírito Santo. O batismo simboliza a identificação com Cristo e o ingresso na família de Deus, a comunidade dos crentes. E nós vamos ver no último verso que nós lemos, de número 41, que naquele dia 3 mil pessoas foram inclusas, como seguidores de Jesus, na comunidade dos crentes. O propósito, então, segundo do dia de Pentecostes é trazer essa inclusão, o pertencimento a uma família, a família de Deus, o povo de Deus na terra. Charles Spurgeon diz que o batismo é um sinal público e visível de uma realidade interior. Ele marca a nossa união com Cristo e nossa identificação com a igreja, o corpo de Cristo. O batismo é um testemunho público de fé e uma expressão de compromisso com o Senhor. E por que que ele é um propósito do Espírito, trazer a incorporação? Porque é aqui que nós começamos a identificar as nossas semelhanças. Nós somos uma comunidade de pessoas que receberam o Espírito. Com isso nós podemos caminhar até com mais paciência quando o outro erra, quando o outro está discordante. Nós podemos e devemos lidar com uma igreja como um concílio, que o Espírito vai trazer unidade sobre os temas que nós temos que trabalhar. Nós precisamos entender que o Espírito fala, não só com uma pessoa, mas fala com o seu povo, com a sua igreja. E o batismo é a inclusão dessas pessoas, que têm agora o Espírito dentro de si, como guia para o corpo, para a igreja. De forma que a sabedoria e a direção de Deus vai se manifestar de forma coletiva na sua igreja. Especialmente da igreja que nós, né, já temos essa divisão, a visível e a invisível, mas essa igreja invisível. Porque nós não sabemos quantos de nós aqui já receberam o Espírito, mas os que receberam o Espírito atuará, né, a fim de nos liderar. De forma muito prática, a minha vida, estava falando isso na classe de novos membros, na terça-feira, a necessidade da nossa submissão uns aos outros, como uma disciplina exterior. E eu estava contando um episódio na minha vida, quando me apresentei para ser candidato ao ministério pastoral. Então, escrevi minha cartinha, apresentei ao conselho da igreja, manifestando a minha intenção de ser um candidato ao ministério. Então o conselho me chamou para uma reunião, né, e disse: olha, nós estamos enviando a sua carta para o presbitério, e lá vai ser decidido se você vai poder seguir como candidato ou não. E aí passaram, né, semanas para que estivesse essa reunião, e eu lembro da minha atitude indo para essa reunião, falar: Senhor, se for a sua vontade, ela vai se manifestar nesse concílio, e eles vão confirmar se eu devo me submeter e ser um candidato ao ministério ou não. E o que eles decidirem, eu vou obedecer. E se eles dissessem não? Eu falei: minha vida está nas tuas mãos, eu me submeto, porque eu confio que o teu Espírito fala e convence quem ele quiser. Foi assim na primeira instância. Então o presbitério naquela ocasião decidiu: Marcelo, nós precisamos que você fique mais um ano na igreja em acompanhamento agora, para ver se essa vocação mesmo é verdadeira. Falei: tudo bem. Fiquei um ano em acompanhamento. Um ano depois, nova reunião. E aí eu já fui: Senhor, agora, né, preciso saber, será que se confirma? Não vou para o seminário, não vou para o seminário. E eu estava bem nervoso. Mais uma vez disse: o que o Senhor decidir, eu farei. Na época eu tinha feito um curso missionário, e eu tinha alguns convites para ser missionários em outros lugares, que estavam bem atraentes. Eu disse: olha, eu posso ser missionário lá, eu quero, né? E aí naquele concílio em que eu fui muito dividido, eu falei: eles vão me chamar e eu vou dizer que eu estou com vontade de ser missionário em outro lugar. E falei: eis-me aqui, Senhor, eu vou ser verdadeiro, eles vão me perguntar, eu vou dizer, doa quem doer. Aí eles não me chamaram para conversar. Cheguei, eu lembro que eu viajei a noite inteira para chegar na cidade de Araraquara, onde seria a reunião. Cheguei às 5 da manhã na rodoviária, me preparei para essa conversa, como eu ia dizer, tudo. Cheguei lá, não tinha nem a igreja ainda não estava nem aberta. Esperei todo mundo chegar para ter um café da manhã. Tal. Às 18h30 acabou aquela reunião, não me chamaram nem uma vez para conversar. Falei: por que que eu vim? E deram a decisão, exatamente, foi o último assunto daquele dia. e disseram assim: sobre o candidato Marcelo, nós aprovamos o seu envio para o seminário. Falei: amém, Senhor. Quando eu ia ser insubmisso, o Senhor não deixou. O Espírito nos lidera e nós devemos confiar, nos submeter. Então o propósito do Pentecostes é nos incluir nessa família, nesse povo de Deus que está sob a sua liderança. Nós temos então um terceiro propósito e último para essa manhã, que é o propósito da multiplicação e expansão do reino de Deus. Verso de número 41 que nós lemos: quando 3 mil pessoas foram acrescentadas depois daquela pregação e da atuação do Espírito, após aquela poderosa pregação de Pedro, essas pessoas se entregaram a Jesus Cristo. O Pentecostes marcou o início de um movimento que se espalharia rapidamente, alcançando pessoas de diferentes nações e línguas. O propósito do Pentecostes fica muito nítido, que ele veio sim para transformar a nossa vida pessoal, mas ele não para em nós. Nós não somos o destino final da atuação do Espírito, mas nós somos alcançados para Ele, mas também para que nós sejamos instrumentos para os outros. O Espírito quer expandir o número de pessoas que compõem o povo de Deus na terra. Nós não podemos inibir, nós não podemos forçar o Espírito, mas também nós não devemos inibir que o Espírito nos use para que outras pessoas sejam alcançadas. Podemos identificar várias maneiras pelas quais o Espírito Santo atua na expansão e multiplicação no reino de Deus. A primeira delas, ele gera convicção e regeneração. Ao nos gerar esse reconhecimento do nosso pecado e nos transformar, nós passamos a ser naturalmente pessoas que salgam, né, e temperam os ambientes onde nós estamos. E as pessoas começam a olhar para nós falando: você mudou alguma coisa, você tem passado por modificações. É uma atuação do Espírito visível para os demais, que cativa e em muitos casos atrai para que outros venham. Então o Espírito, ao trabalhar dentro de nós, ele permite que externalidades sejam manifestas, a fim de que outros sejam convidados para essa mesma jornada. O Espírito também ilumina. Ele ilumina nossos corações, ele ilumina o coração das pessoas, a fim de que elas compreendam a palavra de Deus. Ele atua mesmo na vida daqueles que nunca estiveram na igreja, ou nunca ouviram uma pregação, ou um ensino da palavra. E de repente ele vem e ilumina o entendimento, e a pessoa fala: olha, eu estou compreendendo. Eu acho que eu entendi o que está acontecendo. Eu lembro do pastor Ronaldo Lidório contando diversos casos, histórias que eu já ouvi dele no campo missionário, mas uma me marcou muito quando ele estava entre os, eu vou errar o nome, não vou dizer, mas na África trabalhando, atuando, e ele havia reunido, depois de muito tempo conversando com as pessoas, conhecendo, aprendendo a língua, ele marcou um primeiro culto, né, para a pregação, dão da palavra de Deus àquelas pessoas, quando ele ia dizer claramente quem é Jesus Cristo. E ele conta que nessa ocasião, quando eles já estavam lá e muitas pessoas tinham chegado, uma mulher chegou se arrastando porque ela não tinha o movimento das duas pernas. E então, quando as pessoas viram, foram ajudá-la, trazê-la para perto e perguntaram para ela: de onde você está vindo? E aquela mulher, segundo Ronaldo Lidório, ela ficou sabendo que haveria, ia ter um encontro em que Jesus Cristo ia ser anunciado. E ela se arrastou por 5 quilômetros da sua casa até o local de culto, porque ela precisava ouvir a respeito daquilo que ele tinha que falar. Pelo que eu me lembro dele contando essa história, ela pediu ajuda para as pessoas que moravam com ela, ninguém quis ajudar. Mas ela se esforçou, e o Espírito certamente, além de convidá-la, deu forças para que ela se arrastasse.
para ouvir a falar a respeito de Jesus Cristo. Porque o Espírito fala e ilumina o coração de quem Ele quer. Uma terceira questão de como o Espírito trabalha é que Ele traz empoderamento para o testemunho. O Espírito Santo capacita os crentes a testemunharem de Cristo e a proclamarem o Evangelho com ousadia. Se nós conseguimos pregar, é porque o Espírito está falando. Às vezes nós, pastores que estamos mais, né, no púlpito e falando mais, ouvimos as pessoas: poxa, você disse uma coisa que só Deus sabia. Eu falo assim: eu não sabia também não, acho que era só o Espírito mesmo que sabia. E está usando disso para te tocar e te transformar. O Espírito Santo empodera, empodera você, te dá forças, poder para testemunhar. E esse é um propósito do Espírito ter descido. Não fique tímido, não será pela sua capacidade, mas pela capacidade do Espírito. Estenda a mão, abra a boca e veja o Espírito falar através da sua vida. E Ele também testemunha trazendo unidade para o seu povo. Ele ajuda na expansão quando Ele une a sua igreja num propósito. E quando os outros chegam, falam: puxa, eu quero ser parte dessa unidade. Que harmonia nós encontramos. E temos vivido um tempo muito especial na igreja de Moema. Um tempo muito especial. Nós temos percebido o Espírito nos conduzindo. E mais pessoas estão chegando. E estão dizendo: eu quero ser parte dessa igreja. Eu percebo que aqui Deus se manifesta. O Espírito está liderando. E essa é uma forma. O Espírito vai tocando os corações. Porque quando a gente olha para a igreja de Moema, olha um pouquinho para o lado, para trás aí. Daqui da, a gente olha e vê todo mundo, né? Vocês são lindos. É verdade. Cheirosos, bom papo, né? É muito agradável. Mas ao mesmo tempo, eu sei que cada um de nós tem os seus impulsos aqui. A gente começa a conversar, muitos começam a falar assim: ah, eu queria que a igreja fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que tivesse aquilo, que tivesse aquilo outro. Aí a gente respira, né? E ora. E quando ora, resolve. Porque o Espírito começa a falar: calma, calma. Tudo tem seu tempo. E a gente fala: tá bom, Senhor, eu descanso na tua provisão, vamos continuar. Né? E a gente segue em frente. E o Espírito assim vai unindo. Fica complicado quando a gente é insubmisso ao Espírito. Aí ele fala: calma, a gente fala: não vou ter calma. Não fala isso, eu vou falar. Não chamo conselho, eu chamo conselho. Aí começa a dar problema. Mas enquanto somos submissos ao Espírito, Ele atua para que a gente cresça em amor e em testemunho ao Senhor. E o Espírito, último ponto, né, desta forma como o Espírito traz expansão, é a oração. O Espírito ajuda os crentes em sua fraqueza e intercede por eles em suas orações. Ele intercede por nós, nos ajuda a orar. E às vezes a gente está lá insatisfeito, descontente com tantas coisas. Aí o Espírito que habita aqui fala: você não está orando, você não está procurando a palavra. Para de reclamar, passa mais tempo com o Senhor, passa mais tempo comigo. E Ele então fortalece, une, nos lembra, nos dirige. E encerro com uma, chama banda, ou coral, vai ver coral? Então espera. Calma aí. Jonathan Edwards, outro puritano, referência para nós em tantas coisas. Ele diz assim: o Espírito Santo é a primeira agência divina na conversão das almas. O Espírito Santo é a primeira agência divina na conversão das almas. Ele convence o pecador de seu pecado e da sua necessidade de Cristo. Regenera o coração e capacita o crente a viver uma vida piedosa. E eu concluo convidando a todos para viver um romance com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos mais de um romance do que de um drama agora, com o Espírito. Eu quero que convidar você a começar a agradecer mais o Espírito que habita em você, sabe? Honrá-lo mais. Adorá-lo nas suas palavras, nos seus cânticos. Porque ele está, me perdoem a expressão, mas ele está te aguentando todos os dias. Inclusive, ele veio habitar em você. Que intimidade extraordinária. E ele aguenta suas reclamações, seu mau humor. Ele aguenta sua ignorância sobre tantos assuntos. Ele é paciente, ele é longânimo. Ele é misericordioso. Ele é o próprio Deus. Ele te conduz pelos cenários da vida de forma tão extraordinária. Você já participou? Às vezes eu participei de coisas assim. Fez parte, inclusive, do dia que eu me senti chamado a largar tudo para seguir o Senhor. Quando eu estava em oração, eu vou contar, tá? Vou contar. Eu estava, era um domingo, umas 10h30, quase 11 horas da noite. E eu trabalhava numa empresa de consultoria em Campinas. E eu saí do culto, depois do tempo com as pessoas. E Deus já tinha falado comigo várias vezes. Naquele dia à noite, eu voltei para casa orando, falando: Senhor, me mostra, confirme se é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que largar tudo, amanhã eu vou pedir demissão mesmo? Me mostra. E conforme eu estou caminhando sozinho, à noite, numa cidade interior, que não tem ninguém na rua essa hora, né? Eu senti o Espírito falando assim: vira à direita, eu vou te mostrar uma coisa. Assim, essa minha cabeça, né? Imaginações minhas. Não vou virar, não. Tem nada a ver, não é pra, minha casa não é para lá. Eu só ouvi de novo: vira que eu quero te mostrar uma coisa. Eu fiz aqui, dei aquela olhadinha assim, não tem ninguém me vendo, né? Falei: tá bom, vai, não tem ninguém me vendo, o que eu vou perder? Eu e Deus, né? Tá tudo bem. Aí virei. No final daquela rua, na verdade eu fui andando na rua, falei: o que vai mostrar então, né? O que eu vou ver? No final daquela rua tinha uma parede branca, assim, era uma rua pequena, e estava escrito assim: um novo estilo de vida. Eu falei: uau. Falei: pode ser tudo da minha cabeça, coincidência. E eu lidei com muito tempo com isso, assim: ah, não sei o que foi isso, mas tudo cooperou e respondeu aquilo que eu estava pedindo. O Espírito nos faz andar. E sabe que em momentos difíceis, assim, quando eu pensei já em voltar, não vou ser mais pastor, vou ser discípulo, não preciso ser pastor, vou ser discípulo, vou trabalhar tal, e coopero na igreja. Aí ele me lembra daquela frase: Marcelo, para você é um novo estilo de vida. Não é mais aquilo. O Espírito, gente, é o nosso aliado. Adore-o, celebre-o, porque Ele te ama. Ele tem te servido todos os dias. Feliz dia de Pentecostes. O aniversário é dele, o presente é nosso. Deus nos abençoe.